Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia! Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor! Estamos aqui para declarar que o seu nome é grande, amém, irmãos?
Amém.
E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida nesses dias. Eu sei que é um desafio muito grande. Nunca fiz isso na minha vida inteira. Vai ser a primeira vez de fazer 21 dias de reunião consecutivos. Mas eu quero desafiar você a estar aqui. Porque algo novo o Senhor vai fazer nesses dias. Creio que como igreja estamos entrando mesmo no novo tempo. Isso não é um chavão. Nós passamos por muitas coisas no ano passado. E o Espírito Santo tem mostrado que chegou um novo tempo para nós como igreja. E nesse novo tempo, o Senhor vai vir confirmar a mensagem. Confirmar que aquilo que estamos pregando e ensinando não é sabedoria de homem, não é doutrina de homem, mas é a verdadeira mensagem do Evangelho. Quando dizem amém? Eu queria entregar para você um livretinho que você vai usar nesses 21 dias, que é um livretinho de confissão da palavra. Uma confissão para cada dia. E vamos fazer a primeira agora juntos aqui. Projeta, por gentileza, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5,17. Vamos ler juntos em voz alta? Vamos lá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Só as irmãs, vamos lá? Se pela ofensa só os homens, vamos lá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Diga, eu recebi a abundância da graça. Diga, eu recebi graça abundante. Diga, não é pouca graça. Diga, eu recebi muita graça. E eu recebi o dom da justiça. Diga, a minha justiça não é a minha obediência, não são as minhas obras. Diga, a minha justiça é um dom que eu recebi. É o dom da justiça que vem pela fé. Por isso eu creio que agora eu posso reinar em vida sobre as circunstâncias, sobre as obras do diabo, sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a doença, sobre o medo, sobre o pânico, sobre a ansiedade. Diga, eu reino em vida e eu subjugo debaixo dos meus pés, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Então preste atenção, aqui no livreto você tem o versículo em negrito e itálico, e aqui embaixo uma confissão, ok? É só uma sugestão de confissão, você pode fazer de outras formas também. Tem alguns versículos que nós nem mudamos, só colocamos na primeira pessoa. Mas é muito importante que todos os dias você confesse a palavra do Senhor, porque nós subjugamos as obras do diabo é pelo poder da palavra. mas a palavra na nossa boca. Na nossa boca é que ela é espada. Amém, meus irmãos? Então, vamos fazer durante agora 2 minutos, você individualmente, pega aí o seu livreto, amém? E você vai abrir a sua boca, você vai ler o versículo e depois você vai confessar como uma proclamação, você individualmente, em nome de Jesus. Mas se você está com o seu cônjuge, ou se você está em família, chame a sua esposa, o seu marido, faça junto a confissão. Este é um tempo de reinarmos em vida, por meio de um só. Aleluia! 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 Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você tem liberdade de falar para o seu vizinho, diga para ele, você recebeu abundante graça, você recebeu o dom da justiça, você pode reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Antes de ministrar a palavra, eu quero dizer que ainda tem uns poucos livretos aqui sobre o jejum. Se alguém porventura não recebeu, gostaria de ter um. Não são muitos. Você ergue a sua mão onde você está e um servo leva para você. Deixe-me dizer uma coisa para os irmãos. Vamos pedir silêncio? Só algumas orientações de como vamos fazer nesses 21 dias. Primeiro, nós não temos trabalho com criança nesses dias. Por quê? Porque é muito difícil termos voluntários para 21 dias. E os voluntários também querem participar da reunião. Então, em função disso, você deve trazer o seu filho, não tem problema, ok? Procure mantê-lo com você. Pastor, meu filho não consegue ficar muito tempo. As ministrações serão breves. Ok? A palavra não vai ser longa, a reunião não vai ser longa, e no momento da oração, não tem problema o seu filho sair correndo, brincar, não tem problema, tá bom? Então você só vai ter que segurá-lo mesmo no momento em que eu estiver falando. Posso ouvir o amém de alguém? Então, o que mais que eu precisava dizer? Nós vamos começar pontualmente. Vamos ter um pequeno momento de louvor, não vai ser longo. E depois uma confissão da palavra, essa diária que você recebeu, carregue aí no seu bolso. Se você quiser, você pode também seguir. Eu passei para os pastores todos, eu acho que eles colocaram cada um no seu Instagram. Também está no Instagram da igreja. Você pode confessar a palavra lendo lá no Instagram também. Não tem problema, tá bom? Mas é muito importante que você faça isso todos os dias, em unidade. Depois teremos a palavra, que não vai ser longa, e vamos ter mais tempo ministrando oração com imposição de mãos. Normalmente nos nossos jejuns, nós oramos de manhã, 6 horas da tarde. E poucas vezes nos reunimos. Na verdade, nesses anos todos, poucas e poucas vezes fizemos reunião com todos no jejum durante um dia. Poucas vezes. Mas eu senti do Espírito que dessa vez eu não vou apenas mandar você orar. Eu vou também orar por você. Então, obviamente, não apenas eu, todos os nossos pastores, obreiros que estamos aqui, nós queremos orar por você. Porque o Espírito Santo quer fazer milagres no nosso meio. Ele vai fazer milagres para confirmar a mensagem do Evangelho. Eu só queria ler um testemunho que alguém me mandou hoje. E, na verdade, ela me falou esse testemunho domingo. Eu fiquei muito tocado. Muito tocado. Tinha 12 anos. 12 anos que ela, que essa irmã e o seu marido queriam ter filhos. E não tinham. E ela diz: pastor, sou muito grata a Deus por ele ter me abençoado com esse milagre de ser mãe. Sei que não mereço nada disso, mas também sei que não é pelo que eu faço, e sim pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz por todos nós. Sou grata a Deus também pela sua vida. Através das suas pregações, eu agora entendo o quanto Deus me ama e sempre tem o melhor para mim. Passei por quase todas as igrejas evangélicas, mas nunca me senti tão amada por Deus como me sinto hoje. Ainda me lembro como hoje, o dia em que o Senhor falou durante o culto que tinha o dom para orar com mulheres estéreis, para elas engravidarem. No final do culto, fui até o Senhor para que o Senhor fizesse uma oração por nós. E o Senhor disse: esse ano, esse dia, daqui a um ano, você vai engravidar, e quando você tiver o seu bebê, você vai trazer aqui para eu consagrá-lo em nome de Jesus. Eu concordei, fui para minha casa com muita fé. 2 meses depois eu engravidei e agora dei à luz para a glória de Deus. Só tenho motivos. Deve ser muito ruim querer ter um filho e não conseguir. Muito ruim, porque ter filho é uma coisa gloriosa. As pessoas falam: pastor, você gosta muito das suas netinhas. Gosto mesmo. Mas eu discordo totalmente dos avós que dizem que a melhor coisa da vida é neto. Não é. A melhor coisa da vida é olhar para um filho. É você ir na maternidade como eu, pai, e o médico te entregar um bebê no seu braço. Foi a coisa mais forte da minha vida. E eu sou capaz de imaginar a alegria dessa irmã. Mas eu sei que esse testemunho dela não vai ser só dela. Porque eu sei que há também outras irmãs aqui hoje perguntando: e a minha bênção, quando vai chegar? E o Senhor está te dizendo: houve muitos dias de nãos, está chegando o dia do sim na sua vida. Houve muito tempo de portas fechadas, mas agora eu vou abrir portas diante de você. É a promessa do Senhor. Quantos recebem o nome de Jesus? Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Eu queria sua atenção durante 30 minutos. Os irmãos estão reclamando da luz, que não conseguem me enxergar. Mas as pessoas estão mandando mensagem para mim, dizendo que a luz aqui é muito ruim, não conseguem me enxergar. Então nós temos um problema de enxergamento hoje, que eu não sei como resolver. Ok? Então eu vou pedir muita sua paciência para a gente tentar abençoar esses irmãos que estamos assistindo agora pela internet. E tem irmãos do mundo inteiro mandando mensagem para mim aqui agora, que estamos juntos num só propósito. Literalmente, do mundo inteiro. Tem mensagem da Itália, Suíça, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, da Alemanha. Tem mensagem dos estados do Brasil todo, de irmãos que estão conectados agora, porque querem saber o que Deus está fazendo neste lugar. Amém? Então só peço sua paciência, vamos tentar melhorar isso depois, numa outra ocasião. Olha para cá. todos nós enfrentamos problemas. Problemas fazem parte, muitas vezes, do dia a dia. Mas quando a gente vai lidar com um problema, a gente tem que resolver a causa dele, não apenas o sintoma. Quando você não gosta do fruto de uma árvore, o que que você faz? Você arranca os frutos. Isso resolve o problema momentaneamente. Por um momento os frutos desaparecem, mas acredite, vão voltar, porque você não resolveu a causa, a origem deles. Então, se tem um fruto que não agrada, é preciso ir até a raiz daquela árvore e removê-la. Porque apenas arrancar os galhos não vai resolver também. Dependendo da árvore, cortar o tronco não vai resolver. Vai brotar novamente. Mas cedo ou mais tarde, os frutos vão aparecer novamente. Então, a única solução é ir até a raiz. Nesse tempo de jejum, eu senti do Espírito de usar uma palavra moderna, que é usada constantemente, que é o detox. É o que está na moda. Precisamos de tirar toxinas do nosso corpo. É isso que dizem. Eu acredito que tem toxinas mesmo, né? São chamados, os chamados radicais livres, ao contrário dos nossos radicais livres aqui. E esses radicais livres são então toxinas que o nosso corpo produz em função de uma série de coisas. Pode ser uma alimentação ruim, pode ser cansaço, pode ser algum problema grave que você enfrentou. Mas a causa mais comum dessas toxinas aparecerem em você é o estresse. É verdade ou não é? Então, eu quero começar esses 21 dias explicando para você que também na nossa vida espiritual existem toxinas. Mas não adianta simplesmente tirá-la ou atacar aquela toxina. É preciso remover aquilo que causa, aquilo que produz. E as toxinas da nossa vida são o quê? Angústia, ansiedade, pânico, medo, não é verdade? Desânimo, prostração, melancolia, decepção, depressão. São todas essas toxinas malignas que vêm sobre nós. E às vezes nós não temos como lidar com elas, parece que elas estão além da nossa força. Mas hoje eu quero mostrar para você que elas podem ser sim removidas pela raiz na sua vida. E a sua história pode mudar completamente. Uma irmã me mandou um testemunho hoje também, mas eu estou recebendo tanta coisa que eu não consigo mais achar nada no meu celular. E ela me dizia, ela está conosco tem menos de 2 anos, 1 ano e alguma coisa. E ela sofria de depressão desde 2012, tomando remédio, fechada num quarto escuro, vivendo debaixo de depressão e tristeza. Por quê? Não sabia por quê. Normalmente quem tem essas toxinas não sabe por quê que está acontecendo. As pessoas falam, você não tem motivo para estar triste, mas eu estou. Você não tem motivo para estar sofrendo, mas eu estou. É um sofrimento para todos. E ela dizendo que começou a ouvir a palavra e hoje ela foi completamente curada. Por quê? Porque ela entendeu a raiz. Pastor, conta para a gente então, qual é a raiz de tudo isso? Então, eu vou usar para você, como ilustração para você entender, o primeiro pecado do homem. O primeiro pecado do homem, ele serve de modelo para você entender como as coisas todas acontecem hoje. A palavra do Senhor é perfeita, e ela foi escrita para todas as gerações. Ela nunca perde o seu frescor, a sua atualidade. Qual foi a sequência do pecado do homem? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 3. Primeiro, o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi o primeiro passo. Quando ele acabou de comer, ele sentiu vergonha, culpa, condenação. Ele percebeu que estava nu, tentou tapar sua nudez. Esse foi o segundo momento. No terceiro momento, ele ouviu a voz de Deus chamando ele no jardim e sentiu medo. Depois, Deus vem e diz para ele: Adão, infelizmente, você não pode ficar mais no jardim. Por sua causa, a terra agora é amaldiçoada. E você vai ter que ir lá para fora, cultivar essa terra amaldiçoada, com o suor do seu rosto, sem ter certeza que a semente germinada nessa terra amaldiçoada vai germinar e te dar comida. Você não vai ter garantias. E aí começou o quê? O estresse. O estresse. Não sei se estão me entendendo a sequência. O homem come do fruto, sente condenação, condenação produz medo, o medo depois vem junto quando o homem é expulso do jardim. E aí vem o estresse. Então você tem aqui a sequência. Mas para a gente entender na nossa prática, eu quero começar de trás para frente. Por quê? Porque o estresse é a última coisa que apareceu na vida do homem. É a última coisa. Então é aquela que você percebe mais facilmente, mais rapidamente. Todos nós enfrentamos o estresse. O estresse é o fruto. O estresse é aquilo que aparece. Se você for ler em qualquer site, revista de saúde, você vai ver que o estresse produz uma série de doenças psicossomáticas. Então o estresse gera problemas de úlcera no estômago, gera problemas de colite no intestino, gera problemas de pressão arterial alta, gera problemas de dores nas articulações, dores reumáticas, gera enxaqueca. Tudo isso são doenças causadas pelo estresse. E o estresse não é necessariamente porque eu trabalho. Não é necessariamente porque eu tenho uma família. Mesmo quem não trabalha tem estresse. Aliás, o desempregado tem estresse maior ainda. Aquele que é solteiro, às vezes, é mais estressado do que o casado também. E aí nós vamos resolver a questão do estresse. Pastor, nós precisamos de mais tempo para ficar descansando. E precisamos de uma música calma. Precisamos de ir para um spa, um relax. Precisamos de aprender a relaxar, pastor. Vamos ter aulas e você vai aprender a respirar. Porque se você aprender a respirar, você pode controlar a angústia, a ansiedade, o medo. Essas coisas são boas, acredite em mim. É uma maravilha ir para um spa. Uma música de fundo suave, né? É maravilhoso você ficar tranquilo. Mas acredite, eu não sei se é a experiência de todos. Quando eu tiro férias, o meu limite é uma semana desse jeito, depois me fico estressado. Eu falo, não aguento essa musiquinha de blim blão na minha cabeça mais. Entende? Aí depois de 7 dias levantando e olhando para a praia, eu falo, cansei de areia. Então minha mulher sabe, 8º dia é dia de um novo começo. Eu já levanto dizendo, vamos embora. Acredite em mim, descansar, ir para a praia, né, para a água quente, é bom. Mas não vai resolver permanentemente. Quando você voltar, a fruta vai estar lá, ou ela vai brotar de novo. Aí você fala, então vou ter que viver no spa, não é prático. Ah, pastor, se é o trabalho que me causa estresse, vou sair do trabalho. Também não adianta, ficar desempregado vai ser um tormento maior na sua vida. Porque o problema é mais profundo. O que que causou o estresse no homem? Presta atenção, a Bíblia fala que o homem vivia no jardim, e o jardim era um lugar de riqueza. O homem não precisava de fazer nada para poder sobreviver. Deus já tinha providenciado tudo para ele. A Bíblia fala inclusive que no jardim tinha ouro e pedras preciosas. Então Adão era rico. Quando ele foi expulso do jardim, ficou pobre. Agora ele não tinha mais. Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa. Aí você é expulso do jardim para uma terra debaixo de maldição. E você agora vai ter que se virar para sobreviver. Isso produziu o que no homem? Estresse. Estresse, angústia. Mas o estresse tem uma causa mais profunda. Teve algo que aconteceu antes que gerou o estresse. O que que foi? Medo. A Bíblia fala que quando o homem ouviu a voz de Deus no jardim, se você quiser ler na Bíblia, Gênesis 3, verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Aqui é a primeira menção de medo na Bíblia. Aqui é o começo do medo na vida do homem. Preste atenção, o estresse de si não é nada. O que torna o estresse um problema é o medo. E o medo, em última análise, eu sempre falei para os irmãos isso, vou repetir, é medo da morte. É que de imediato você não percebe a morte, mas é só você ir seguindo os elos da corrente, que no final vai dar a morte. Vamos entender, vou dar um exemplo para você. Você diz que o trabalho te estressa, mas o que te estressa realmente? Vou te dizer o que, que é. É que no seu trabalho tem metas, no seu trabalho você tem que ter resultado. Se não tiver, vai acontecer o que com você? Vai ser o que? Demitido. Vai seguindo a sequência. Se você for demitido, você não vai ter, um exemplo só, plano de saúde. Você vai ter que se virar lá no INSS. E aí você fala: eu vou ser demitido, vou perder o plano de saúde, e então eu vou ficar doente. E se eu ficar doente, vai acontecer o que comigo? Vou morrer. Então, ele não fala que tem medo da morte. Ele tem medo de quê? Perder o emprego. Mas perder o emprego, no final das contas, é morte, filho. É morte. Não, tá bom, você não tem medo de ficar doente, é só fazer a cadeia no outro rumo. Então você tem medo de perder o emprego, porque se perder o emprego, você não vai ter dinheiro. Não tendo dinheiro, você não vai poder pagar suas contas, aluguel, condomínio, ou fazer supermercado. Você não vai ter comida para comer. Quem não tem comida para comer, vai acontecer o que com ele? Vai morrer. Então, no final das contas, o seu medo também é da morte. Então, o medo é que gera o estresse. O medo é que alimenta tudo isso. Se não houver medo, também não há estresse. Então preste atenção, muitos irmãos, não, vou falar isso, vamos supor que você não precisasse temer de forma alguma perder o emprego, não importa a meta que eles te dão, você nunca vai perder o emprego, você também não vai ter estresse lá, entendeu? Não tem estresse. Por que que não tem estresse? Porque você está ligando a mínima. Se eu perder ou não perder esse emprego, eu estou bem do mesmo jeito, aí não tem estresse. Mas quantos conseguem viver dessa maneira? Entende o que eu estou dizendo? O medo é um grande inimigo. O medo é um grande mentiroso. Mas é o medo que vem produzindo o estresse. Mas pastor, o medo é a causa final do nosso problema? Não. Qual que é a base do medo? A base do medo é o pensamento de que você não é amado, de que Deus não vai ligar para você. Por que que você tem medo de perder o emprego? Presta atenção na lógica bíblica. Você tem medo de perder o emprego porque se você perder o emprego, vai ficar na mão de Deus, vai ter que orar para Deus te ouvir. Mas Deus só pode abençoar quem é fiel, e você não é fiel. Você não consegue cumprir os mandamentos todos. Você nem sabe se Deus está bem com você hoje ou não. Você nem sabe se ele está sorrindo para você hoje ou não. Você percebe onde é que está o medo? É insegurança. Você não tem certeza. Será que eu sou amado? Será que o amor dele é incondicional para mim? Ou será que ele está olhando para alguma coisa que eu precisava fazer ou precisava de ser e não estou conseguindo corresponder? A base do amor é a dúvida se somos ou não amados. Mas pastor, o estresse foi o que o fruto final. Estamos aprendendo então que o medo é que é a causa do estresse. Mas agora eu vou te dizer, nem o medo é a origem. Por que que não é a origem? Porque eu estou te dizendo que o medo, ele existe porque você não tem certeza que é amado. Mas de onde veio essa dúvida? Por que que você duvida que é amado ou não? Porque tem uma coisa mais profunda do que o medo. O que aconteceu com Adão antes do medo? Ele olhou para si, percebeu que estava nu e sentiu o quê? Vergonha. O que é o sentimento de vergonha? É a sensação de estar fora do padrão. Eu estou fora do padrão, fora do que é aceitável. Então, se você estivesse nu num ambiente como esse, você estaria totalmente envergonhado. Por quê? Porque você está fora do ambiente, é inaceitável, ninguém vai permitir isso, você se sente totalmente desenquadrado, ok? Então a vergonha é uma sensação de estar fora do padrão. Padrão de quem? Padrão de Deus. A vergonha é só outra palavrinha para culpa, e a culpa é só um outro sinônimo de condenação. Quando Adão pecou, ele sentiu condenação. Então o medo ainda não é a raiz. Tem algo mais profundo que gera o medo. Sabe o que gera o medo? Sentimento de condenação. Eu não tenho sido a mãe que eu deveria ser, não tenho sido o pai que deveria ser, eu não tenho sido o crente que deveria ser, eu tenho pensado que não deveria, eu tenho sentido que não deveria, tem tanta coisa errada em mim ainda, meu Deus. Como Deus pode abençoar alguém como eu? Quando você tem essa conclusão, qual que é o seu sentimento? Medo. Eu estou sozinho. Se eu precisar, ele não vai me ouvir. Eu vou ter que ir atrás do pastor, alguém que é mais santo, quem sabe que Deus ouça, porque eu sei que ele não vai me ouvir, eu estou muito fora do padrão. Mas esse sentimento de fora do padrão chama-se condenação. É a condenação que gera o medo, e o medo produz estresse. Então nós chegamos agora numa raiz muito profunda, que é o sentimento de condenação, sentimento de culpa. Nós temos aqui, nesses últimos anos, ensinado para você, insistentemente, de que para você não há mais nenhuma condenação. Mas isso não é uma frase de efeito que a gente fala aleatoriamente. Não, isso tem uma base concreta. Você mesmo nunca poderia se livrar dos seus pecados, mas Deus enviou o Senhor Jesus e Ele levou a sua condenação na cruz. Uma vez que Ele já levou o seu pecado, então sobre você agora não há mais nenhuma condenação. E aí, filho? Pastor, alguém me mandou uma mensagem hoje, longa. Ele queria, eu tenho ensinado isso, mas o que ele queria era, pastor, como é que eu faço para eu saber que não estou vivendo debaixo de condenação? O diabo, o tempo inteiro, leva muitos crentes a viverem assim. E quando você vive debaixo de condenação, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Quando você aceita a condenação na sua mente, você está dizendo que tem algo mais para ser feito. Isso agride o Senhor Jesus e agride a Deus, porque Deus aceitou o sacrifício dele, nós temos que aceitar também. E esse irmão queria ter certeza disso. Eu disse para ele, falei, filho, a melhor maneira de você entender e de você ter certeza é você cultivando o sentimento de que você é amado. Quando você sabe que é amado e você descansa nesse amor, como essa irmã que era externo podia ter filho, ela entendeu que era amada, ela nunca tinha sentido isso antes. O que ela sentia antes? Condenação, condenação. Mas ela chegou aqui, em algum momento, a mente abriu e ela entendeu, eu sou amada. Quando você sabe que é amado, o milagre vai acontecer na sua vida. Deus não pode fazer um milagre na sua vida se você está debaixo de condenação. Por que que Deus não pode fazer? Porque você está debaixo de condenação, se punindo o tempo inteiro, falando coisas ruins de você, se o milagre vier, você vai concluir que a vida é desse jeito mesmo, que Deus só ouve se for assim. Então Deus não pode fazer, Deus só pode fazer se você agora entender que é amado, e Ele não está mais levando em conta o seu pecado, e sobre você agora não há mais condenação, mas a bênção do céu veio sobre a sua vida. O que que lança fora o medo? 1 João 4, vamos ler, 1 João 4, verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não é você amar a Deus, porque pode ser também que alguém se sinta condenado por isso, porque não ama a Deus como deveria. Não, o amor não é o seu amor, é o amor dele por você, que é o amor dele por você. Muitos se gloriam em amar a Deus. Lembra daquela história de Pedro e João, que eu sempre conto para os irmãos? Pedro é aquele que se gloriava de dizer para o Senhor: por ti darei a própria vida. E o Senhor falou o que para ele? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Então Pedro confiava nele, no amor dele pelo Senhor, mas João não. João confiava no quanto ele era amado. Quem foi que ficou até o fim? Quem estava ao pé da cruz? João. Só aquele que sabe que é amado continua, persevera, vai adiante. Aquele que está o tempo inteiro confiando que ele que tem que amar, ele que tem que fazer, na verdade está vivendo ainda na lei. O que que é lei? Lei é o que você tem que ser para Deus. Graça é o que Deus é para você. Lei é o que você tem que fazer para Deus. Graça é o que Deus fez para você em Cristo. Eu quero viver debaixo da graça. Quantos querem um favor imerecido? No verso 17, 1 João 4, no verso 17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? O que é o dia do juízo? Aqui está com letra maiúscula, mas no original não é. Ok? Então, é claro que, em primeiro lugar, se refere ao dia em que todo homem vai comparecer diante de Deus. Porque todo homem vai ter que comparecer diante de Deus para prestar contas. Todo homem. Mas quando você chegar lá, você não vai sentir medo. Sabe por quê? Porque você sabe que é amado. Então, nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Mas o dia do juízo pode ser também o dia da tribulação, pode ser o dia da dificuldade, pode ser o dia da provação. Acredite, vivemos num mundo caído, estamos sujeitos a provas. Qualquer um de nós pode passar por tribulações. É o seu carro que quebra, é uma batida numa esquina, não é? É um problema de enfermidade. Coisas podem acontecer. Mas o que que você sente no dia da adversidade? Medo? O que que vai ser agora? Será que eu vou ter um milagre? Será que eu vou ter um livramento? E o diabo vai te apontar todas as suas falhas. Olha, você fez isso, fez aquilo outro. E olha, mesmo que não tiver feito, ele vai dizer que você fez, mas não fez o suficiente. Sempre fica aquém. E aí, no dia da adversidade, filho, esse é o momento que muitos sofrem. Por que que sofrem? Porque ainda por viver debaixo de condenação, não tem certeza do amor. Mas nisso em nós é aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia da luta mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você pode ter confiança, porque Deus colocou você em Cristo. Portanto, agora, não importa mais o que você é, o que importa é o que Ele é. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque assim como Ele é, você é neste mundo. Se Ele é amado, você é amado também. Se Ele é aceito, você é aceito também. Sabe por quê? Quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê Cristo em você. E aí o texto continua: no amor não existe medo. Qual amor? O seu amor? Não, o amor dEle por você. Você não está aqui hoje jejuando e orando porque não se sente amado, não. Você está aqui, pelo contrário, porque foi conquistado por este amor. Por isso, o amor lança fora o medo. Então, aqui vai o caminho de volta. Você tem que lançar fora a condenação e descobrir que é amado. E na hora que você entende que é amado, o medo perde a força, porque o medo todo é baseado nisso. Será que Ele vai me abençoar? Será que eu posso contar com Ele? Ou será que eu estou sozinho na chapada agora? Mas quando você sabe que é amado, você fala: Ele disse que nunca vai me deixar, então Ele está comigo. O diabo vai dizer: o teu Deus onde está? Você vai dizer o que para o diabo? Você não vê, mas ele já está trabalhando, porque ele não me deixa. Eu sou filho e eu sou amado. Não sou amado porque eu sou bom, sou amado porque ele é bom. Não sou aceito porque eu sou bom, sou aceito porque ele é bom. E ele me escolheu e me chamou pelo nome. Vou dizer para você uma coisa. Eu digo isso. O pastor Nauro anda comigo, é o que mais tempo anda comigo. Ele ouviu falando isso desde o começo do ministério. Eu sou amado. O que me sustentou nos dias difíceis foi: eu sou amado. Pastor, teve dias difíceis? Teve. Teve dias de luta? Muitos. Mas você sabe, em todos eles eu fui dormir em paz. Eu te falo na presença de Deus. Nunca perdi sono por causa de nenhum problema, porque toda noite eu deitava consciente de que eu sou amado. E quando eu acordava, eu erguia a mão para o céu e dizia: eu sou amado. E porque eu sou amado, eu sou abençoado. E eu dizia para as pessoas: anda perto de mim porque eu sou abençoado. Fica por perto, você vai ser abençoado também. Eu falo isso a minha vida inteira. E você sabe, a minha vida inteira eu estou aqui em paz. Eu recebo mensagens e setas tentando tirar minha paz, mas não consegue. Sabe por que não consegue? Porque eu sei que eu sou amado. Ontem alguém mandou uma mensagem aqui: é, pastor, e a construção que não termina, e a contribuição que não sei mais o quê. E foi contando uma série de problemas. Essas coisas não me incomodam, sabe por quê? Eu sou amado. Eu sou amado. Quando você sabe que é amado, o medo vai embora. Não há medo, não há medo. Tem alguém cuidando de você. Mas olha, tem uma coisa que vem antes da condenação. Pastor, a condenação não é o fim. Pois é, a própria condenação tem uma raiz mais profunda. Então agora eu vou dizer para você o que que está sustentando essa corrente toda. O estresse que está aqui na ponta, que é produzido pelo medo, o medo que vem por causa da condenação. Mas você sabe o que que gera a condenação? A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, pastor, mas isso não era lá no jardim? Não era só no jardim que tinha a árvore do conhecimento? Não. Vou dizer para você o que que é a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento não é a árvore do pecado, como alguns imaginam. Não, é só a árvore do conhecimento. O Novo Testamento diz que pela lei vem o quê? O conhecimento de Deus? Não, do pecado. Pela lei vem o conhecimento do bem e do mal, do que é permitido, do que é proibido, do que é certo, do que é errado. É a lei que te conta. Tem gente que, alguém me disse esse tempo atrás: pastor, mas a lei é boa, porque pela lei vem o conhecimento da justiça de Deus. Não, não diz isso na Bíblia. A lei não mostra justiça, a lei só mostra condenação. Paulo diz, 2 Coríntios 3:9, que a lei é ministério de morte e de condenação. Pela lei você não aprende o perdão, pela lei você não aprende justificação, pela lei você aprende apenas condenação. Então o que que era a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento é a lei. É a lei que o Novo Testamento o tempo inteiro está dizendo: você foi liberto dela, não volte para ela, não coma dela de novo, não viva em função dela. Mas o que que é a lei? Pastor, o que que é a lei? Você fala toda hora da lei, e eu toda hora estou explicando de novo, e sem cansaço, faço isso com alegria, porque quando você entende isso, preste atenção, o seu cristianismo muda completamente. As toxinas do inferno são removidas da sua vida, porque todas elas são colocadas aqui, injetadas aqui. O que que é a lei? Vou te dar algumas definições. Primeiro, lei é aquilo que você tem que ser para Deus. Graça é aquilo que Deus é para você. Você vive pelo que você tem que ser, ou vive pelo que Deus é? No seu dia a dia, você fica pensando: eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que ser mais fiel, eu tenho que ser mais santo, eu tenho que ser melhor. Ou você fica dizendo: eu preciso conhecer mais o meu Deus, porque Ele é bom. O meu Deus cuida de mim, Ele é a minha justiça, Ele é a minha salvação. Onde é que está a sua mente? Se a sua mente está aqui na graça, preste atenção, as toxinas são removidas. Mas se você fica aqui pensando no que tem que ser, olha para cá, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser santo, daqui a pouco você conclui que não é, ou não é o suficiente. Aí você sente o quê? O que você sente? Condenação. Uma vez está debaixo de condenação, você pensa, Deus não vai cuidar de mim. E então você sente o quê? Medo. E uma vez que tem um medo, filho, você vai ter medo de perder emprego, medo de se acidentar de carro, medo do futuro, medo de dar uma doença, medo de seu filho ficar doente, medo de seu marido deixar você, medo de tudo. Tudo que vai gerar no final o quê? Estresse. Sua alma fica cansada. Você está o tempo todo drenado, sem energia. Mas onde é que tudo começou? Na árvore do conhecimento. Eu tenho que ser. Uma outra maneira de você entender lei e graça. Lei é obedece e você é abençoado. Graça é creia e você é abençoado. A lei é, se você obedecer, você vai merecer a bênção. Então a lei é baseada em quê, meus irmãos? Merecimento. Mas a graça é favor e merecido. Você está entendendo? Eu estou te explicando uma coisa que pode mudar a sua vida. Eu poderia escrever um tratado sobre isso e publicar como se fosse psicologia aí fora. Porque isso aqui é a palavra de Deus te ensinando. Eu estou te ensinando aqui com poucas palavras, em sabedoria dada pelo Espírito e revelação que Ele vai dar para você no seu coração. Quando você vive pelo merecimento, você está comendo da árvore errada. Quando você relaciona com Deus com base no será que eu tenho sido bom para merecer essa bênção? Eu não sei qual bênção você veio buscar de Deus, mas eu creio que todos que estão aqui querem uma bênção de Deus nesses dias. Eu quero dizer para você, Deus é bom, Deus é gracioso, rico, e Ele vai dar para você sem você merecer. Na verdade, eu vou te dizer, vou te falar na presença de Deus. A condição hoje de você receber de Deus é reconhecer que você não merece. Simplesmente reconheça, não mereço. Mas quem vive na lei, quando vem um problema, o que ele pensa? Será que eu mereço isso? Será que eu mereço receber isso? Será que eu tenho sido bom o suficiente para isso? Será que eu orei o suficiente? Eu li a Bíblia o suficiente? Eu frequentei a igreja o suficiente? Meu Deus, eu acho que eu não fiz nada o suficiente. Presta atenção, quando você vem para o merecimento, você está na lei, sai do merecimento. Porque qual que é o resultado de quem pensa em termos de merecimento? Ele conclui o quê? Que ele merece? Não, ele vai concluir que tem que melhorar muito. E uma vez que ele conclui que não merece, ele vai sentir o quê? Condenação. O diabo vai acusar ele. Uma vez que ele sente condenação, o resultado é o quê? Estou frito, estou solto na chapada, Deus não vai me ouvir. Então ele sente o quê? Medo. Medo é a sensação. O medo vem porque você não sabe que é amado. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor não é o seu amor, é o amor de Deus por você. E uma vez que você tem medo, o medo vai gerar estresse de todo tipo. Presta atenção, quando eu falo estresse, você pode piorar muito a coisa. Tem gente que é tão introspectivo, que pensa tanto e analisa tanto o tempo inteiro, que ele passa por essas fases todas com muita intensidade. E quando ele chega nesse estágio, ele está na beira de um colapso nervoso já. Alguns já estão em melancolia, entrando em depressão. Por quê? Porque não vem solução para resolver esse ciclo terrível. Não sabe como quebrar essa corrente. Mas hoje você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Esse ciclo que será quebrado na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque hoje o amor vai ser aperfeiçoado em você. Só quero te lembrar uma coisa. Antes da gente começar a orar agora, prometi que vou falar há pouco, estou cumprindo a minha palavra. Quando um judeu ia ao templo para adorar a Deus, ele, em primeiro lugar, não podia adorar a Deus diretamente. Ele precisava de um sacerdote. um sumo sacerdote para representar ele diante de Deus. Sem esse intermediário não podia chegar. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou este sumo sacerdote. Significa que ele é o seu representante ante Deus. Se ele é aceito, você é aceito. Tudo que diz respeito a ele vai valer para você. Agora, você tem uma maravilha? O seu representante é o Senhor Jesus. Quando ele chega diante de Deus em seu nome, porque você está acostumado a pensar que você vai em nome dele, eu estou te contando o contrário hoje. É ele que chega no seu nome, dizendo: eu estou aqui representando Naor Pedrosa, Pai. Aí o pai olha para o filho e diz o quê? Você é aceito. Quem é que foi aceito? Naor Pedrosa acabou de chegar na presença de Deus, porque não tem nada a ver com ele, só tem a ver com Cristo. Mas não era só isso que precisava. Ele também tinha que trazer uma oferta pelo pecado para ser aceito diante de Deus. A oferta podia ser uma rola, uma pomba, podia ser um cordeiro, um bode ou um novilho. Tudo dependia da condição financeira da pessoa. Os pobres levavam uma pombinha, uma rola, como o caso de José e Maria, que levaram lá. Agora, a classe média, que é a maioria, levava um cordeiro. Então preste atenção. Ele chegava com o cordeiro diante do sacerdote. O sacerdote olhava para quem? Para o ofertante ou para o cordeiro? Para o cordeiro. O cordeiro tem que ser perfeito. Não pode ter defeito. Tem que ser aceito. O sacerdote investiga, ele olha, ele vê todo o cordeiro. E ele diz: o cordeiro é perfeito. O cordeiro é aceito. Quando o cordeiro é aceito, quem que é aceito na verdade? O ofertante. Mas o sacerdote nem olhou para o ofertante, só olhou para o cordeiro. Então o ofertante colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, confessava o pecado. O sacerdote, naquele momento, o pecado do ofertante passava para o cordeiro. Ele então pegava o cordeiro e imolava em cima do altar, pegava o sangue e aspergia em cima do ofertante. Ele ia embora em paz. Foi aceito por Deus. Seus pecados estão perdoados. Hoje, você também chega diante de Deus. Hoje, você está aqui diante de Deus. Mas como é que muitos chegam diante de Deus? Será que eu estou bem? Será que eu vou ser aceito? Ai, no caminho para cá, primeiro dia de jejum, discuti com meu marido. Ai, meu Deus. Hoje, primeiro dia do jejum, meu chefe, aquela praga, olha o que ele fez. Hoje, primeiro dia do jejum, eu estou nervoso. Deus, tem misericórdia de mim. Essa pessoa está olhando para quem? Ela está achando que Deus, o sacerdote, está olhando para quem? Para ela. Mas Deus está perguntando o seguinte: onde é que está o seu cordeiro? Nosso cordeiro é Jesus de Nazaré. Quando você chega diante de Deus, você chega e fala: Pai, estou aqui em nome de Jesus. Ele é o meu cordeiro. Deus vai olhar para você ou para o cordeiro? Para o cordeiro. Ele vai olhar e vai dizer o quê? É perfeito. É aceito. E quem é que vai ser abençoado? Você vai ser abençoado. Então você não tem que viver mais de condenação, introspectivamente, se olhando. A sua aceitação agora é só pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, pastor, no primeiro dia do jejum, nós não tínhamos que fazer aqui uma confissão de pecado. Eu acho que todo mundo tinha que pôr a boca no pó, porque esse jejum ia para mortificar a carne. Não, nesse jejum eu quero te dizer que o nosso é bem diferente. Eu quero dizer para você o seguinte: esquece o seu pecado. Pastor, não fale isso. Como você fala isso para o crente? Pois eu te digo, esquece seu pecado, porque ele tem dito: dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Se ele não lembra, o que você tem que fazer? Esquece! Esquece o tanto que você é falho, esquece as suas imperfeições, esquece que você não é a mulher ou o homem que devia ser, esquece que você não é o profissional que deveria ser, esquece agora a sua mente que ainda tão fica embaralhada e você pensa tanta coisa e você às vezes erra, esquece, esquece tudo agora, porque ele está dizendo: das suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, jamais me lembrarei. Nós vamos chegar diante de Deus. Aleluia, aleluia. Filho, eu não me importo, eu te falo na presença de Deus, de pessoas falarem mal de mim, dizer que eu estou estimulando o pecado, que eu estou tratando o pecador com luvinha de pelica, pode falar de mim o que quiser falar, mas eu não vou deixar de te contar a boa notícia. Você não está aqui para ser condenado, você está aqui para ouvir que toda condenação já foi paga. Não tem mais nada para ser pago. Deus tem prazer em ouvir a sua oração, porque o Cordeiro foi aceito. Não é você, não tem nada a ver com você, é o Cordeiro foi aceito. Então, desde já, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, você pode chegar com ousadia, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Cordeiro foi aceito, você foi aceito. O sangue foi derramado, o seu pecado foi apagado. Diante de Deus não há lembrança nem memória. Então nós não vamos lembrar a Deus o que Ele já esqueceu. Nem vamos nos lembrar a nós mesmos o que Deus já esqueceu. Mas vamos erguer nossas mãos santas para o santuário. E vamos crer no milagre que o Senhor vai fazer. Mas eu queria começar orando hoje, especificamente. Eu falo isso com muito amor por você, tá bom? Se você não quiser ficar de pé, não precisa, mas eu preciso de orar com aqueles irmãos que ainda sentem fardo de condenação. Você não consegue se perdoar. Você até entende a graça, mas você mesmo se condena todo dia por algo, não sei o quê. Às vezes é uma bobagem muito grande, mas o diabo te convenceu de que foi um erro muito grave, e você vive ainda, volta e meia, se lembrando disso. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Se você tem liberdade de ficar em pé, você pode ficar, mas só se você tem esse problema, porque toda obra do diabo será desfeita na sua vida. Para os demais irmãos, feche os seus olhos. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, estamos aqui para exercer amor e compaixão. Os olhos de amor do Pai estão sobre você, filho. Ele está dizendo: preste atenção, você não tem que sentir nada. Você não tem que sentir uma emoção, você não tem que sentir um calafrio, você não tem que sentir um arrepio, você não tem que chorar nem que rir, nada, nada. O Senhor dizendo para você hoje: apenas creia na palavra. E a palavra diz para você que na cruz o Cordeiro de Deus levou todos os seus pecados, não alguns, todos. Esse que te atormenta, esse que você às vezes não se perdoa, Deus já te perdoou em Cristo. Por isso eu quero que você, de olhos fechados, diga o seu nome baixinho, fala: Aloísio, eu te perdoo, Aloísio, eu te perdoo porque Deus te perdoou. Fala o seu nome para você mesmo. Seus pecados, Aloísio, foram cravados no Calvário, todos eles. Seu pecado, que aos olhos dos homens foi tão grave, que pessoas apontaram o dedo, e você sentiu fardo. Hoje, Aloísio, eu te perdoo. Fala o seu nome. Fale para você. Pai, Espírito Santo, te peço agora, vem sobre essas pessoas que estão de pé. Ó Espírito, paira sobre elas agora. Eu oro em nome de Jesus. Toda mentira do diabo, espírito de condenação, eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora. Eu te proíbo agora. Não vai mais falar nessa mente. Hoje, nessa hora, está quebrada toda a cadeia, toda a obra mentirosa de condenação, em o nome de Jesus. Espírito Santo, testifica agora do poder do sangue. O sangue que lava, o sangue que santifica, mas acima de tudo, o sangue que traz perdão, está sobre cada um agora. Fale baixinho com você mesmo. Fale: eu creio, eu recebo. Eu creio, eu creio. Eu não preciso sentir, porque eu creio. Você estava perdoado antes, está perdoado agora, estará perdoado eternamente. Essa obra é eterna na sua vida. Repete comigo onde você está. Diga: eu creio que o sangue do Cordeiro já me lavou dos meus pecados. Diga: mesmo aqueles que os homens não me perdoaram, mesmo aqueles que eu achei que eram grandes, diga: o sangue do Cordeiro é maior e já perdoou, já me lavou. Diga: nessa hora eu piso na cabeça do acusador e declaro: sou lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode assentar onde você está. Agora, eu tenho orado ao Espírito Santo nesses dias, e eu senti de Deus que nós precisamos de avançar em coisas. Por isso, nós vamos orar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se o Espírito Santo trouxer a você uma palavra, uma impressão, uma revelação, eu quero que você venha até aqui para poder liberar. Porque Deus vai fazer milagres através de irmãos que estão aí perto de você. Gente que o Espírito Santo já ungiu para estar aí perto de você. Porque o milagre do Senhor vai te alcançar. Quando diz amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pastor, pelo que vamos orar? Vamos começar esse jejum orando por todas essas coisas malignas que vêm por causa do estresse. Hoje nós entendemos qual é a raiz do estresse. Então, não tem mais lugar na nossa vida. Nós podemos viver no descanso do Senhor em paz. Essas doenças que antes vinham não têm mais lugar na nossa vida. Então, enquanto os instrumentos vão estar tocando, nós vamos orar. Quero que você ergue as mãos para o céu. E durante alguns minutos a gente vai estar orando agora. Você vai orar por você mesmo. Vai declarar agora que você rejeita tudo aquilo que procede da lei, todo o espírito de condenação, todo o espírito de medo, todo o estresse que gera a enfermidade. Queria pedir que os pastores viessem aqui para frente agora. Os pastores e obreiros estivessem aqui. Vai orando.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.